Comissão de Relações Exteriores quer que Itamaraty explique posição do Brasil sobre impeachment de Lugo.
Integrantes da CPI da violência contra a mulher estão em São Paulo, onde avaliaram que é precário o atendimento às vítimas de violência doméstica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores quer que o ministro Antônio Patriota explique a posição do Brasil sobre a queda de Fernando Lugo no Paraguai. Confira as informações na reportagem de Sérgio Vieira.
Está marcada para o dia 11 de julho, mas pode ser antecipada em comum acordo com o Itamaraty a reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado com o ministro da pasta no governo brasileiro, Antônio Patriota. Fernando Lugo caiu da presidência do Paraguai na sexta-feira da semana passada, após um processo de impeachment, conduzido pelo Congresso daquele país. Mas o afastamento dele não tem sido muito bem visto pelos governos de diversos países da região. O Brasil, por enquanto, tem procurado tomar posições em comum acordo com seus parceiros do Mercosul e da Unasul. E são posições como essas que o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, entendem que precisam ser melhor explicadas no Senado brasileiro.
Não pode causar uma instabilidade econômica no Paraguai e, por consequência, aos brasileiros que lá vivem e também a empresários brasileiros que para lá exportam os seus produtos.
Também o presidente da comissão, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, manifesta sua preocupação.
Essa reação não contribuirá decisivamente para o relacionamento com o novo governo, que já manifestou, como é natural, desejo de aproximação com o Brasil, inclusive prometendo proteção a nossos centenas de milhares de nacionais, os chamados brasiguaios, que vale ressaltar, já solicitaram ao governo brasileiro o reconhecimento do novo presidente paraguaio.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu ao governo que negocie com professores e técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior que estão em greve há mais de um mês.
Ela contou que os grevistas querem melhores salários e condições de trabalho, bem como mais investimentos em educação. Segundo Vanessa Graziottin, a greve afeta 54 instituições e mais de 1 milhão de alunos.
Considero uma discrepância que o Brasil, sendo o 13º país no ranking mundial da produção científica e tecnológica, e ao mesmo tempo os profissionais da área de educação estejam hoje entre as categorias com os mais baixos salários na esfera do serviço público federal. Falta muito pouco para que haja um avanço efetivo e a gente possa comemorar a saída da greve.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, comemorou a aprovação na Comissão de Direitos Humanos do Senado do projeto da Câmara que reserva metade das vagas das universidades e das instituições de ensino técnico federais para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas.
Aníbal Diniz lamentou que a Universidade Federal do Acre ainda não tenha aderido ao sistema de cotas.
Eu reforço aqui a minha cobrança ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre, que ainda não aderiu, que venha a se enquadrar nesse movimento que está ganhando cada vez mais força no plano nacional para garantir que as políticas afirmativas, a política de discriminação positiva para termos a presença dos pobres, dos negros, dos menos favorecidos também na Universidade Federal do Acre.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, quer transformar em carreiras de Estado as profissões ligadas à saúde.
Ele também defendeu mais recursos para o setor e lembrou que, recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou 10% do PIB para a educação. Segundo ele, é justo que o mesmo ocorra com a saúde.
Eu acho que a educação precisa realmente de 10% do PIB. Mas e por que não a saúde? O que foi que faltou nos movimentos que lutam por mais aporte de recursos para a saúde para haver esse convencimento lá na Câmara quando foi apreciada a regulamentação da Emenda 29? Será que o aumento de mortalidade, será que o sofrimento do povo pobre que busca os serviços públicos de saúde não foram suficientes para dobrar a consciência dos parlamentares e do governo?
E o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, denunciou o que chamou de abandono das obras do Aeroporto Internacional de Macapá e o abuso praticado pelas empresas aéreas TAM e Gol com relação às pessoas que precisam ir e vir do Amapá.
O senador lembrou que o acesso ao estado se dá apenas pelas vias fluvial e aérea, mas por avião está praticamente impossível chegar lá, pois além das empresas disponibilizarem poucos voos, o preço das passagens é exorbitante.
Por isso, Randolfe Rodrigues cobrou da Infraero uma política nacional da aviação civil de integração.
Por conta da omissão, letargia, negligência da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuárias, como se não bastasse isso, aí nós temos a associação a isso, um duopólio entre duas empresas aéreas que impossibilitam o acesso regular das pessoas a um dos mais belos estados da região amazônica.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou o início do projeto habitacional Cidade do Povo, que prevê a construção de mais de 10.600 casas populares até 2014 na capital, Rio Branco.
Ele explicou que o projeto é uma parceria entre os governos estadual, federal e municipal e que as casas serão destinadas a famílias de baixa renda. Também serão beneficiadas pessoas que vivem em área de risco.
Os integrantes da CPI mista da violência contra a mulher lamentaram a situação considerada precária do estado de São Paulo no atendimento às vítimas da violência.
Em audiência pública na capital paulista, representantes de movimentos sociais citaram as dificuldades para o cumprimento da Lei Maria da Penha. As autoridades garantiram medidas para mudar o cenário atual. A reportagem é de Érica Christian.
A relatora da CPI, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, citou denúncias da falta de recursos para o cumprimento da Lei Maria da Penha, como número reduzido de delegacias, a não capacitação dos profissionais de segurança e de saúde que atendem as vítimas, a falta de abrigos e de promotores e defensores públicos. Ana Rita decidiu convocar o secretário estadual de Segurança Pública para explicar em Brasília as deficiências do governo.
O que se percebe que criou-se em outros equipamentos, mas que não funcionam a contento e que não atendem a toda a demanda do estado de São Paulo. É preciso realmente haver um investimento muito maior aqui no estado, mas o que mais me chamou a atenção é a falta de articulação entre os poderes aqui no estado de São Paulo.
A representante do governo paulista, Rose Correia, a primeira delegada da mulher, confirmou a criação de uma coordenadoria no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça para cuidar do atendimento às vítimas e do combate à violência contra a mulher no estado.
E o governador ontem, ao receber os membros da CPMI, disse a elas que está mandando fazer um estudo, um levantamento do que tem, do que está sendo pedido e que podem contar com ele no sentido de que ele vai procurar melhorar o que tem.
São Paulo é o sétimo estado onde a CPI realizou uma audiência pública precedida de diligências a delegacias, tribunais e de encontros com os movimentos sociais. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Jornal do Senado. Redação e edição, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Renato Coelho e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Essa é para você, jornalista. O Tribunal de Contas da União quer que a sua reportagem concorra ao Prêmio TCU de Jornalismo 2012. Podem ser inscritas publicações feitas do dia 2 de maio até o dia 13 de julho.
As matérias devem tratar de sustentabilidade do crescimento, que é o tema principal, ou sobre as contas do governo apreciadas pelo Tribunal.
Além disso, a reportagem pode falar sobre algum destes assuntos: atuação do governo na economia, infraestrutura para a sustentabilidade do crescimento, meio ambiente e o legado da Copa do Mundo de 2014.
São R$80 mil em prêmios, divididos em mídia impressa, rádio, televisão e internet. O primeiro de cada categoria será premiado com R$15 mil e o segundo lugar receberá R$5 mil. Saiba mais em www.tcu.gov.br/prêmio.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.